Aqui em Campina Grande, a rotina da galera, do jovem, ou mais do adulto também, é mais focado nos estudos e no trabalho. Porque a cidade está crescendo muito, polo industrial, e aí os jovens estão mais tendo a oportunidade de trabalhar em empresas, essas coisas. Eu acho que o jovem aqui se preocupa mais hoje no estudo, porque como Campina Grande está crescendo muito, os jovens também estão crescendo com ela.
O crescimento da cidade está sendo grande mesmo?
Tá. Dá para perceber, antigamente não era tão assim. Hoje você pode se formar para engenheiro e você tem onde trabalhar. Hoje você pode ser médico aqui mesmo. Ou você pode estudar para trabalhar aqui e não para sair para fora.
Porque tem uma preocupação muito grande das pessoas de terem que sair da cidade.
É, porque hoje o maior dilema assim é: vamos estudar, vamos se formar aqui em Campina Grande, mas para trabalhar aqui ou lá fora? Hoje não, hoje os jovens pensam em trabalhar aqui. Porque hoje ninguém quer valorizar onde você nasceu. Porque eu acho assim, você valorizando onde você nasceu, as suas gerações, descendentes também vão aprender a valorizar a sua cidade.
Isso fica assim, isso passa mesmo na cabeça dos
Passa,
jovens.
passa. Eu acho que Campina Grande já provou que é muito importante e vem provando. Eu acho que o jovem firma isso na cabeça dele. Vamos se formar, vamos estudar aqui para elevar o reconhecimento da cidade em si.
Mas isso é um grupo pequeno de jovens ou de uma forma geral?
Não, é médio, é médio. Alguns pensam assim, outros pensam em ir pra fora. É mais metade, metade.
Você acha assim que, por exemplo, em termos de campo de trabalho, o que é mais promissor aqui na cidade?
Eu acho que a área de saúde é mais promissor. Eu acho que, como engenheiro, você quer ser algum arquiteto, eu acho que é melhor você ir pra fora. Hoje, hoje. A área de saúde é mais promissor aqui. Porque tem mais possibilidade, tem mais hospitais sendo abertos, ou que abriu agora. Um novo hospital, então é muito mais fácil saúde.
E falta profissional?
Falta. Porque hoje, quem não queira que não, a galera que passa em saúde, estudou no Motiv, em colégios particulares, a gente não quer ficar aqui, né? Quer sair pra fora.
Como é que é essa questão assim da escola particular e da escola pública aqui em Campina?
Eu acho que a particular é muito mais valorizada. A estadual está sendo valorizada agora, com equipamento de tecnologia, essas coisas, câmera, essas coisas. Mas ainda não é tão valorizada como é um Motiva, um Damas, um CAD. Eu acho que o colégio particular é muito mais valorizado do que um estadual. Apesar de eu achar que os melhores profissionais vêm da estadual.
É mesmo?
Porque vem do berço, vem querendo ser alguém, vem querendo lutar, né? Porque a galera que já estuda em colégio particular já vem já com investimento no bolso. Entendeu?
Agora, você sente assim, que, por exemplo, os seus colegas aqui na escola, né? Eles assim se dedicam mesmo ao estudo? Como é que é?
Falando da minha sala, a minha sala tem 15 alunos, eu acho, é 16, e a galera é bem envolvida mesmo. Uns querem ser professor de filosofia, outros querem ser médico, outros querem ser advogado. É a galera que estuda mesmo. Falando no colégio em si também, dá pra ver que tem muita gente boa.
Você imagina assim, né, que em termos assim do trabalho que vocês como estudantes desenvolvem aqui no colégio, esse trabalho assim, você acha que é suficiente para conseguir entrar numa universidade?
Suficiente se você quiser ter uma pontuação assim, para ser uma profissão menos que um médico ou um advogado. É suficiente para profissões menores, não maiores. Mas eu acho que se você quer ser um médico ou advogado, você precisa levar mais o seu conhecimento. Ainda não é suficiente.
E aí, o que que a pessoa tem que fazer?
A pessoa tem que não só estudar na escola, mas sim em casa, pegar livros e estudar. É isso que os professores passam para a gente aqui.
Vocês aqui na escola, você estuda aqui desde pequeno? Como
Desde a
é que é?
quinta série.
Desde a quinta série. E como é que é, assim, a diferença, se é que existe uma diferença, assim, daquele período do ensino fundamental agora para o ensino médio, na cabeça da pessoa? Tem diferença?
Tem. Porque na quinta, sexta, sétima e nono ano, que é a oitava série, a gente vem mais num período de vamos aprender, vamos levar. No ensino médio, não, você já entra numa responsabilidade maior. Porque você vê que tem um Enem pela frente, tem um vestibular e tem uma universidade. E tem um trabalho, né?
Isso muda.
Muda, muda. Muda muito a cabeça, né? Você pensa, começa a pensar diferente.
E em termos assim do estilo de vida da pessoa, também muda.
Muda que você tem que estudar mais, né? Antigamente você não estudava muito, muito como você estuda no ensino médio. No ensino médio você tem que se envolver mais, muda a rotina, você tem que procurar estudar mais, pesquisar mais. É diferente.
E aquela coisa assim, por exemplo, da vida social, né? Porque sempre tem a social, né?
É.
Também sofre uma modificação?
Sofre, sofre. Pronto. Sei, um exemplo, você tem que. Tem prova no amanhã. Aí você tem a tarde pra sair com seus amigos. Você tem que deixar de sair com seus amigos e vai estudar. Porque senão no amanhã você não vai tirar uma nota boa.
E os amigos não ficam insistindo, não?
Fica, sempre fica, né? Vamos, vamos sair. Mas acaba reconhecendo que tem que estudar, velho.
Eles também estudam?
Estuda.
E a família, assim, os pais incentivam, assim, como que
Incentiva.
é?
Porque os pais da gente querem sempre o melhor pra gente, né? Quer que a gente se forme, quer que a gente tenha uma profissão digna. Porque eles sofreram muito no passado, que era muito mais difícil você entrar na universidade. E hoje não, hoje eles veem que é muito mais fácil e que cobra o desempenho melhor da gente, né?
E as pessoas assim, né, aqui em Campina Grande, se quiserem assim estudar qualquer curso, tem aqui faculdade?
No meu conhecimento, eu acho que não, nem todos. 98% tem. Alguns cursos ainda não tem aqui, eu acho. Eu acho que alguns.
Você gostaria de fazer o quê?
Medicina.
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 E como é que está sendo a sua preparação?
É, então a gente sabe que é um dos mais concorridos, ou se não o mais concorrido na universidade. E a pessoa dá o jeito, né? Livros de medicina você vai comprando, você vai adquirindo e você vai ter que estudar. Porque para passar em medicina é muito difícil, você tem que estudar mesmo.
Qual a dificuldade maior que você sentiria assim para fazer para medicina?
Eu acho que o próprio material, eu acho que custa muito caro. E você tem que se esforçar mesmo para ter o um material para estudar para medicina.
Mas durante assim agora o período do ensino médio,
No
né?
ensino médio.
A preparação. Que tipo de matéria assim que é mais complicada?
Complicada. Eu acho que matemática é uma das mais complicadas de todas, eu acho, não só a minha. Matemática e biologia é uma das muito complicadas. E aí, facilidade em química, física é muito boa. Aqui os professores são muito bons mesmo.
E você tem uma habilidade para física e química boa.
É, os professores daqui facilitam demais, são muito bons mesmo.
Como é que você desenvolveu essa vontade assim de estudar medicina?
É desde criança, fui no consultório uma vez, aí o médico examinou lá, eu tava muito doente, aí eu vi o médico fazendo o trabalho dele e eu ficar bom depois, aí surgiu a vontade de ser doutor.
Agora, se você, por exemplo, tiver que sair daqui de Campina para estudar em outra cidade, porque de repente você faz para mais do que uma, né? Como é que vai ser?
É, primeiro pai e mãe tem que deixar, né? Mas vai ser difícil, porque é aqui onde eu nasci, onde é que eu sou criado. Mas se for pra sair pra um futuro melhor, a gente tem que sair, né?
Você conhece gente que saiu?
Conheço pessoas que se formaram em medicina aqui, filosofia, essas coisas, e não trabalharam aqui e foram pra fora.
E o que que essas pessoas contam?
Essas pessoas dizem que, apesar de Campina Grande valorizar as profissões, mas lá fora é muito mais valorizado. Tem muito mais portas de emprego. Por aqui ser estado ainda está crescendo. Lá fora não. Você chega e.
Lá fora, quando você diz, é o quê?
É o Brasil. É o Brasil. Eu acho que aqui, pronto, você sai de Campina Grande para João Pessoa, você vai ver um mercado muito maior em João Pessoa do que em Campina Grande. Mas a gente vai torcer para crescer aqui.
E a dificuldade que essas pessoas que você conhece, por exemplo, quando saíram, enfrentaram assim, lá fora? Porque é tudo diferente, né?
É, tudo diferente.
Como é que é? O que que elas contam assim dos primeiros impactos?
Pronto, uma pessoa que sai aqui pra São Paulo tem um certo preconceito com o nordestino. É Paraíba, essas coisas. Tem um certo envolvimento. Ah, os costumes, a cultura é diferente. Você aqui gosta mais de forrozinho lá, é outra cultura totalmente diferente. E você acaba tendo que se adaptar à cultura de lá. Quando você volta pra aqui, você faz festa.
Quando você pensa assim a questão da juventude, né? A gente sempre pensa assim também um lazer, né? Uma diversão. Como é que é essa área aqui em Campina Grande para vocês?
De diversão pra jovem não tem muito, eu sou sincero. Eu acho que quem é evangélico vai pra igreja. E quem não é, só tem um São João e os shows que tem aqui. Mas devia ter um parque, devia ter um parque aquático infiltrado aqui, porque aqui não tem praia, devia ter melhores condições assim de lazer pra jovens. Porque se não tiver condição de lazer, o jovem vai querer o quê? Droga, bebida, que é muito mais fácil.
Aí no caso, você falou do São João e de algum baile, alguma festa assim que acontece, né? Mas o São João é um período muito curto.
É, muito curto. E depois?
E vocês assim, que não têm as outras coisas, como é que vocês fazem para se divertir?
Eu, particularmente, eu sou evangélico e é mais na igreja. Minha diversão é mais na igreja, com cultos, com essas coisas. E eu converso com muitos outros jovens, eles falam que para se divertir em Campina Grande você tem que fazer sua festa na sua própria casa, ou fazer shows, ir para shows. É assim, depois de São João, a festa para eles acaba. Por incrível que pareça.
Você assim conhece o São João daqui de Campina?
Já visitei algumas vezes quando era pequeno, mas hoje a gente vê por cima, né? O povo diz que é um grande São João.
Pois é, todo mundo fala que é o maior São João
É
do
massa.
mundo, mas o que que faz ser esse São João tão
Eu acho
grande?
que é o próprio carisma do paraibano. Eu acho que você ir pro São João aqui é muito melhor do que você ir pro São João, desculpa, ir no Rio de Janeiro. Lembra que lá é o carnaval, aqui é o São João. Eu acho que o carisma do paraibano já é nesse, é o São João, porque já vai com expectativa. E quando você coloca expectativa em alguma coisa, supera, né? E sempre vai ser o melhor, melhor e melhor. E prova isso, muito turista vem pra cá. E agora, própria época de Copa do Mundo, a gente vinha angolano, passeando no centro aqui da Paraíba, alemão. E a gente viu mesmo.
Direto.
Direto. Eles com a camisa fazendo aquela festa. Por incrível que pareça, tinha.
Agora, a cidade deve ficar assim muito cheia nesse período, né, de São João?
Deve. Principalmente o local do evento, que é o Parque do Povo. Fica muito, muito mesmo.
E como que a cidade faz assim para receber esse pessoal, para hospedar essa gente toda?
Eles montam uma infraestrutura, né? Você vê, tem os hotéis daqui, eles fazem mesmo, eles. Porque se não tiver turista, né, a cidade não cresce, os meios financeiros, né? Eles acolhem mesmo.
E aí a pessoa vai aproveitando para ganhar um dinheirinho também, né?
Vai, com certeza, né? Aquele seu comecinho vai crescendo mais.
O comércio fica muito movimentado.
Fica, fica. Eu acho que aqui no São João é um dos mais movimenta, que é lotado mesmo o centro.
Quando a gente fala assim de São João, a gente pensa aquela coisa assim de quadrilha, de fogueira, né? E a gente sabe que no Parque do Povo tem a festa toda grande. Mas assim, fora do Parque do Povo aqui em Campina também tem.
Tem, mas eu posso dizer assim, antigamente tinha mais. Você via as ruas enfeitadas com fogueira, com bandeira. Hoje não, hoje parece que tá se perdendo, sabe? Aquele negócio de fogueira, aquele negócio de assar milho na fogueira. Mas ainda tem muito, mas antigamente tinha mais. Hoje se perdeu muito.
E as quadrilhas hoje em dia, como é que são?
Tem muito. Esse ano no São João, eles fizeram festas em vários bairros aqui. Teve muita quadrilha boa.
Mas a quadrilha assim é aquela quadrilha moda antiga ou é já
É,
é?
moda antiga. Moda antiga. É, eu acho que é uma das coisas que mais prevalece de antigamente é a quadrilha. Eles fazem muito bem o papel deles.
Mas lá no Parque do Povo já não é aquela quadrilha antiga, né? Ou é?
É, ainda tem, porque tem o festival de quadrilha e tem algumas novas e tem algumas antigas. E tem algumas que preservam a raiz, né? Mas tem outras não, que já vem com coisa nova.
Mais estilizada, né?
É, e você, querendo ou querendo, tem que se renovar. Porque se você viver de passado passado, as pessoas não. É uma nova geração, né? Nunca viu o passado. Estão vendo o presente agora. Daqui a 10 anos eu vou dizer, eita, a quadrilha do passado agora é do presente. Porque se renovou. Tá entendendo?
Sim. Quando você fala assim, né, dessas tradições, né, em termos assim de preservação, você acha assim que vocês jovens, de uma forma geral, vocês se preocupam com isso, com fazer assim um resgate do passado? Como é que é?
A preservação da cultura,
É.
né? É, alguns, não vou dizer todos, mas eu posso falar de mim. Às vezes é bom você preservar o passado. Porque hoje a gente vive um mundo muito tecnológico, negócio de tablet, celular, direto, direto, direto. E um exemplo é a biblioteca, é o livro, preservar o passado, que é a leitura. Hoje não, hoje o povo quer botar livro no tablet. Eu sou contra, porque eu acho que o livro é uma coisa que tem que ficar. Que é escrito, é uma coisa que você vai aprender e tem que preservar.
Vocês todos assim têm um acesso direto à internet.
É.
Como é que é a relação de vocês jovens aqui na cidade com a internet?
É muito grande. Por não ter praia, né? A gente fica mais no computador, nas redes sociais e não quero que não é grande demais, porque é muito bom. Vou dizer que é ruim, é bom demais ficar numa rede social.
Agora, essas redes sociais às vezes trazem uns problemas também, né?
Atrapalha. Porque você entra numa rede social, você tá lá conversando, é 1 hora. Quando você vai ver, já é 4. Aí você já não tem mais tempo. Você perdeu umas 3 horas e você não tem mais tempo de nada mais. Às vezes atrapalha até no estudo. Você tá fazendo uma redação, aí você tá falando lá com seu amigo no bate-papo, Você bota PQ, que é porque, abreviado. Aí você vai fazer a redação e bota a mesma coisa. Às vezes atrapalha.
Quando você fala assim das redes sociais, a gente ouve assim dizer também, né? Vendo na televisão, que às vezes algumas pessoas acabam se expondo demais, aí fica a vida privada, né? É, já aconteceu algum caso assim por aqui que você tenha conhecimento?
Por aqui. Não, na vida de pessoas famosas ou
Não, de
anônimas?
pessoas da cidade aqui comuns.
Não, que eu saiba não. Eu saiba não. Mas às vezes acontece, né? Até pessoas anônimas comuns, às vezes você posta uma foto sua lá, você com seu namorado conversando, aí você posta a foto, seu namorado separa de você, você posta, ela posta no Facebook. Revela a sua vida inteira, não é verdade? Então é.
A gente vê assim que as coisas estão assim já bastante diferentes, né, da época assim dos nossos pais, avós, né? E quando a gente fala em termos assim de igualdade das pessoas, né, homem, mulher, né, religiosidade, essa coisa toda, sempre vem aquela noção também de preconceito, né? Como é que é essa questão de preconceito aqui em Campinas?
Eu acho que em toda parte existe preconceito. Eu acho que o negro, o moreno, ele sofre muito preconceito. Eu acho que às vezes também o branco sofre muito preconceito. Eu acho que, falando de preconceito assim, eu acho que não devia existir isso, porque nós somos todos iguais. Eu acho que o preconceito é banal. Eu acho que aqui em Campinas você, eu vou dar até um exemplo. Você chega de short ou de camiseta ou no shopping ou em qualquer loja, você, as pessoas olham diferentes. Isso de uma forma é um certo preconceito. Eu acho que você deveria receber tanto um homem de paletó ou como um homem de bermuda do mesmo jeito.
E outros preconceitos assim, tipo, ah, porque isso é coisa de homem, é coisa de mulher,
É.
existe também?
Existe. Aí você vai fazer um negócio duro, levantar um peso. Aí a mulher vai tentar ajudar. Não, não, porque aqui é coisa de homem, aqui é coisa de macho. Existe.
E preconceito assim, questão de religiosidade, tem?
E tem.
De que maneira? Como é que isso acontece?
Eu acho assim, o evangélico em si tem um, como seu líder, o pastor, o católico tem um padre, e eu acho que há algumas desavenças. Ou você diz que é evangélico, a galera já, eita, não pode fazer nada. Eita, se fazer alguma coisa tá pecando. Ou se você é católico, eita, a missa é muito chata. Existe sabe, de preconceitos, piadas. E eu acho que religião cada um tem a sua. O importante da religião é que só tem um Deus.
Questão assim, por exemplo, de gênero, né? É, sexualidade, existe assim também?
Existe. Ó, o homossexual, a mulher que gosta de outra mulher também, tem um certo preconceito. Você vê um casal, você vê um casal de homem com homem no meio da rua, você vai olhar diferente. Porque não é normal, né? Você vê. Hoje tá mais normal. Mas tem preconceito sim. Às vezes as portas se fecham. Às vezes as pessoas olham. Caramba, pra que isso? Não tem mulher?
Mas vocês assim, jovens aqui na escola, pessoal da sua idade, como é que vocês encaram essas coisas?
A gente encara assim. Olha, cada um tem sua escolha. Você tem que aceitar a escolha do outro, mas não ficar. Não, não, não faz isso. Não, você aceita, cada um tem sua escolha, cada um tem sua opção sexual e a vida que segue. Se ele escolheu aquilo pra ele, tudo bem. Você tem que respeitar, acima de tudo. Respeitar.
Então, pela lógica, assim, se os jovens estão com esse pensamento, daqui a algum tempo a coisa já vai estar muito mais fácil, né? Muito mais, assim, pessoal
É.
convivendo bem.
Convivendo bem. É uma boa pergunta você dizer que no futuro não estão convivendo bem, não, mas. Eu acho que ainda no futuro vai ter muito preconceito.
Ainda?
Ainda. Porque desde dos tempos antigos, você é homem, mulher, mulher e homem. E você vê um homem, mulher e mulher, é meio. Vai ter ainda um bom preconceito. Até que a coisa vire normal.
Aqui na escola, por exemplo, você vê assim que às vezes até o seu aluno, por exemplo, é muito estudioso, os outros ficam pegando o pé dele também. Acontece esse tipo de coisa também?
Acontece, acontece. Sempre, sempre, né? Eita, mas aquele sabe de tudo. Aquele só tira nota boa. Mas é totalmente brincadeira. A gente sabe e eu acho que o estudioso tem que ajudar aquele que não é.